é Salmo capítulo 37, versículo 5. Amém? Vou esperar mais um pouquinho. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Bom, irmãos, essa é a palavra do nosso Deus. Nós vamos ministrar os dízimos e oferta agora, vamos celebrar ao Senhor, sabendo que ele tem que ter o controle de todas as coisas, né? O mundo, ele não tem controle sobre as nossas vidas, o nosso dinheiro, ele não pode ter controle sobre as nossas vidas, mas o Senhor sim. Ele deve controlar as nossas vidas, deve nos guiar e deve nos direcionar. Então, que agora, nesse momento em que você vai dar o seu dízimo e oferta, que você possa celebrar ao Senhor e rendendo a sua vida totalmente a Ele, porque Ele é o Deus da sua vida. E celebrar a Ele agradecendo pela salvação que só Ele, o Senhor nosso Deus, pode dar. E agradecendo somente a Ele por toda a provisão que vem no seu lar. Porque Ele é que nos dá força e vigor para trabalhar, para adquirir riquezas. Ele é que nos dá sabedoria neste mundo para que possamos ter uma boa vida. Então, se tem uma coisa que nós podemos nos orgulhar, é de saber que Deus está no controle das nossas vidas. Então, você que trouxe seu dízimo e oferta agora, você possa celebrar ao Senhor, seu Deus, em nome de Jesus. Amém? Com seus dízimos e oferta. Rei dos reis, soberano Senhor, Deus Todo-Poderoso, digno de glória, nós celebramos e honramos o Teu nome. Nós o glorificamos, ó Pai querido, e pedimos a Tua direção, Pai querido, para as nossas vidas, para as nossas finanças, que o Senhor esteja no controle, que possamos depositar no Teu altar, ó Pai querido, e ali confiar com alegria que o nosso Deus é o Deus que cuida de todas as coisas. Por isso rendemos honra, glória, louvor e adoração ao Teu nome, dando, ó Pai querido, os dízimos e ofertas ao Senhor, porque só o Senhor é digno de receber. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Então, mulher de Deus, o dízimo e oferta ao Senhor, celebra Ele. E agora, irmãos, assim, continue nesse mesmo capítulo que nós vamos ler de novo. Agora, Elisa, a partir do versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Também diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz. Vamos lá. Vamos deixar eles abrir lá. Ali vai estar diferente, né? Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Agora também lá no livro de Pedro. Ah, eu não anotei aqui. Mas só vai ser Pedro. Acho que é capítulo 3. Esse é. 1 Pedro. Vamos ver aqui. Bom, eu não lembro, irmãos, o versículo aqui, mas é assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de vós. 1 Pedro. Vamos orar ao Senhor. Rei dos reis, soberano Senhor, Deus bendito, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai querido, em nossas vidas. E agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Nos guia, ó Pai querido, agora, para que possamos cada vez mais te conhecer. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Bom, irmãos, eu fui estudar os versículos da Bíblia e comecei lá no Salmo 37. Daí, eu sei que os irmãos, as Bíblias dos irmãos provavelmente têm as referências cruzadas aí, né? Os versículos que que estão em sintonia um com os outros, né, entrelaçados. E quando eu me propus a estudar, eu lembrei dos dois versículos, que era Salmo 37, que era o versículo 5, e o Provérbios 16, 3. Né? E daí, quando eu fui ver, eu fui olhar nas referências cruzadas, e estava assim, Salmos 37, versículo 5, daí depois, a próxima referência cruzada era Provérbios 16, 3, e 1 Pedro... A irmã Neide depois fala para mim qual é o versículo lá que ela ministrou, que é: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque o Senhor, vosso Deus, tem cuidado de vós. Foram esses três versículos seguidinhos. E daí eu comecei a ver a profundidade do que a palavra de Deus tem para nós sobre o que é termos uma vida entregue nas mãos de Deus, de termos uma vida totalmente dependente do Senhor. Porque o salmista, aqui o salmista é Davi, ele foi um homem que nós sabemos que entregou a sua vida ao Senhor. Quando ele era bem jovem, você já vê Davi entregando a sua vida ao Senhor, porque na primeira batalha que nós conhecemos Davi, que é ali no livro de 1 Samuel, nós vemos ele desafiando, um gigante desafiando uma nação e uma criança defendendo uma nação. Nós vemos ali um gigante que conhecia tudo de combate, era um guerreiro que tinha uma lança tão pesada que um homem só não era capaz de segurar, que tinha um escudo em suas mãos, que tinha um capacete em suas mãos, era um homem que tinha uma estrutura de combate que todos os soldados de Israel tinham medo. E do outro lado nós tínhamos um jovem, uma criança, né, à vista dos soldados ali, que nada sabia sobre combate, mas ele conhecia o Senhor e tinha uma vida que era totalmente entregue nas mãos do Senhor. Ele tinha entregado tudo nas mãos do Senhor. Porque você vai ver quando o Saul e os soldados ali começam a falar com Davi, e eles falam assim: você não tem idade, você não tem força. Deram um escudo para ele, ele não aguentou nem o escudo do rei Saul, quanto mais ia aguentar um combate. E ele falou assim: olha, quando eu estou lá no campo e um leão vem contra as ovelhas do meu pai, o Senhor me dá força para que eu possa vencê-las. Quando eu estou lá no campo e vem um urso feroz, o Senhor me dá força e eu derrotei o urso. E daí você vai ver lá no livro... Obrigado, pastor. E daí você vai ver lá no livro de Samuel, né, o Davi, quando estava ali para combate, não aguentava, não suportava as armaduras, ele disse: você não precisa de mais nada, eu vou no nome do Senhor, eu vou no nome daquele Deus que me dá força. Lá onde vocês não me viram vencer um leão, onde vocês não me viram vencer um lobo, onde vocês não me viram vencer um urso, é no nome desse Senhor que eu vou. E quando você vê o gigante falando com ele, fala assim: você vem com paus e pedras contra mim? E Davi fala: eu vou no nome do Senhor. E isso é que faz a diferença na vida de Davi. Porque ele tinha a sua vida totalmente depositada nas mãos do Senhor. E era desde jovem. E se você ver a história de Davi, ele tinha 8 irmãos. E, 8 irmãos? 7 irmãos, que ele é o oitavo, né? Ele tinha 7 irmãos. Eu acredito que todos eles foram criados pelo mesmo pai, porque diz lá que o pai deles era Jessé. Só que Davi, enquanto os irmãos, os outros, não tiveram relacionamento com Deus, Davi, desde a sua adolescência, digamos assim, ele já buscava o Senhor. Jessé provavelmente falou do Deus da salvação dele para os seus filhos, mas Davi foi aquele que se apegou a esse Deus. Porque quando você vai ver lá no livro de Samuel, Davi, ele vai levar alimento para os seus 3 irmãos que estão lá prontos para o combate. E nenhum deles falou assim: nós vamos em nome do Senhor. Na verdade, eles tentaram falar com que Davi voltasse. O que você está fazendo aqui? Você é um enxerido. Você... Começaram a falar assim: você sempre se mete nas coisas. Mas ele estava ali. Ele perguntou sobre a batalha, viu que havia um inimigo, e ele não se acovardou, porque ele estava ali andando com o Senhor, seu Deus. E a vida do cristão tem que ser dessa forma. Irmãos, nós, os nossos irmãos na fé são inúmeros, né? Hoje não dá para a gente mensurar quantos cristãos existem no mundo. Mas talvez, se fôssemos buscar quantos confiam no Senhor de verdade, nós vamos começar a numerar. Porque quando vier as dificuldades, nós conseguimos ver como a pessoa se comporta no meio das dificuldades. E é certo que nas nossas vidas, nós vamos passar por adversidades e dificuldades, e o que vai nos mostrar o quanto confiamos em Deus, não é o quanto nos desesperamos, mas é o quanto dependemos dEle e aguardamos nele uma resposta para as nossas vidas. Só que para que nós possamos ouvir a resposta de Deus, nós precisamos tirar todo o controle das nossas mãos. Nós precisamos nos esvaziarmos do controle das nossas mãos. O versículo diz, entregue o seu caminho ao Senhor. E esse entregar, ele tem a ver com uma transferência de responsabilidade. O caminho é a nossa vida. E nós agora começamos a transferir a nossa responsabilidade sobre o domínio das nossas vidas para as mãos do Senhor. Davi, ele foi um jovem que soube fazer isso. Ele transferiu a responsabilidade da vida dele para o Senhor. Ele disse, Senhor, o Senhor tem o controle, eu vou no seu nome, eu ajo conforme a tua vontade, eu sou guiado conforme a sua orientação. E você vai ver isso quando ele escreve o Salmo 18, ele vai dizer assim que quando ele persegue os inimigos dele, ele os alcança, eles os destroem e eles não podem mais se levantar. Porque ele fala assim, exalta o Senhor, digno de ser louvado, serei salvo dos meus inimigos. Ele coloca o Senhor à frente de todas as coisas. O Senhor é quem o direciona. O Senhor é quem o que conduz. Porque ele transferiu a responsabilidade, aquele que vai ser o dono da sua vida, ele transferiu para Deus. E neste mundo, como eu disse, todos nós vamos passar por adversidade. Só que o que vai fazer a diferença é quem é que tem o governo, a responsabilidade sobre as nossas vidas. E qual é a voz que nós ouvimos para sermos guiados? Porque quando nós não aprendemos a transferir a nossa total liberdade para as mãos de Deus, para que Ele cuide, para que Ele nos guie, nós vamos nos deparar de frente com um gigante e vamos ficar paralisados, sem saber o que fazer. O Senhor, ele tinha levantado um rei para a nação de Israel. O Senhor tinha levantado Saul. Saul, a palavra do Senhor diz que ninguém era maior do que ele, da altura dos ombros. Ele era um homem forte. E para a nação de Israel, talvez fosse a melhor pessoa para guiar. Porque o homem mais forte da nação estava à frente. Se ele é o mais forte e está à frente, todo mundo que vem atrás fala assim, eu estou garantido. Né? Porque quem já brincou de cabo de guerra, né? Quando você vê assim, 10 para aquele lado, e você vê 10 para esse lado, para puxar a corda, mas você vê que de um lado tem 3 grandes e 10 mirradinhos do outro lado, daí você, quem está do outro lado fala assim, ah, já perdemos. E talvez Israel estava olhando, achando que a vida deles era como esse cabo de guerra, olhando para a força do seu rei, olhando para a força do exército, que tinha uma grande quantidade, mas já tinha deixado de depender totalmente do Senhor. E a prova tão real de que Israel tinha feito isso, é porque quando Samuel era juiz, e ele já estava velho, ele falou, nós queremos que um rei sobre nós, que nos guie, que nos controle, igual às outras nações. E naquele tempo, eles tinham apenas um rei que os direcionava sobre as outras nações, que era o próprio Deus. Porque a resposta de Deus para Samuel, porque Samuel ficou triste, ele disse, Samuel, não é vocês que eles rejeitaram, mas rejeitaram a mim. Porque a nação de Israel, ela colocou o controle da vida deles sobre a vida de Saul. E Saul colocou o controle do governo dele para receber honra e glória. Você vai ver Saul sempre procurando ser honrado entre a nação de Israel. Por isso que o reino dele foi rasgado quando Samuel está ali com ele e ele rasga a túnica, ele puxa a túnica de Samuel e fala, a partir de agora o seu reino foi rasgado. Porque você vai ver Saul sempre preocupado com honra e glória. Samuel falou, olha, suba ao monte que eu vou chegar e nós vamos adorar ao Senhor juntos. Samuel demorou por 7 dias. O que que Saul resolveu? Diz a palavra do Senhor que o povo já estava ali conversando, né? E ele já estava com medo e por medo de perder a sua reputação, ele foi lá e sacrificou os animais. E Samuel chega e falou, quem foi que mandou você fazer isso? Daí nós conhecemos a frase, é melhor obedecer do que sacrificar. E Saul, ele quis ter o reino para si, o domínio para si. E por isso ele teve a sua vida totalmente destruída. Davi entregou o reino nas mãos do Senhor. E por isso ele é o rei que todos nós lembramos. Se formos para falar, fale um rei de Israel. Eu tenho certeza que o primeiro rei que vamos falar é Davi. Não vamos falar outro. Daí depois vem os outros nomes, mas Davi é o primeiro. Porque ele aprendeu a transferir a responsabilidade da sua vida e do seu governo para as mãos do Senhor. E nós devemos aprender também a transferir. Então, quando nós estivermos de frente com uma adversidade, você pode ter todos os recursos, mas primeiro busque a orientação do Senhor. Porque uma das coisas que faz com que nós queiramos reter o domínio para nós é o dinheiro. Né? O dinheiro, porque se nós temos dinheiro, parece que está tudo tranquilo. Quanto que é? Eu pago, eu resolvo. Tenho dinheiro, né? A pessoa fala alguma coisa, pode deixar que eu pago. Né? Isso aconteceu na minha vida há um tempo atrás aí. Né? Estava quebrando umas nozes, parece que o pessoal não gostou, fez muito barulho. E pegaram e começaram a reclamar, vai quebrar a mesa, vai fazer não sei o que. E eu tinha dinheiro, falei, se quebrar pode deixar que eu pago. Né? Porque o controle estava na minha mão ali. E quantas vezes nós não agimos dessa forma? Porque temos dinheiro, nós confiamos no que podemos fazer para sustentar a nossa vida, para assegurar a nossa vida. Mas e se o dinheiro faltar? Para onde vamos recorrer? Né? Porque nós aprendemos no Salmo de Davi também que o Senhor é nosso pastor e dele não teremos falta. O Senhor, ele não vai nos faltar. Ele sempre vai estar presente. Mas os homens, eles tendem a buscar a Deus na ausência do dinheiro. E nós temos que buscar o nosso Senhor, o nosso Deus, apesar de termos o dinheiro. Os homens, agora outra coisa que também faz a nossa vida desestruturar e nós tentamos resolver de toda e qualquer forma, é a saúde. Né? Enquanto temos saúde, nós fazemos todas as coisas e falamos, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu resolvo, deixa comigo. E quando falta saúde, aonde nós depositamos a nossa segurança? Porque uma das cenas mais tristes quando nós somos cristãos é quando o médico pode falar assim, agora não resta mais nada a fazer, e você pega e fala assim, não existe mais nada a fazer. E não coloca diante do altar de Deus, e não depende do Senhor. Volta para casa entristecido. Quantas vezes uma família de cristãos por anos se depara com essa frase, o médico fala, não resta mais nada o que fazer. E você vai encontrar ali as pessoas, é o fim. Acabou, não posso fazer mais nada. E a pessoa não olha para o autor e consumador da sua fé, não olha para o seu Senhor. E quantas vezes nós também vamos ver o oposto de famílias que estão ali, diante do médico, e o médico diz, não há mais nada o que fazer. E daí aquela família, no mesmo instante, começa a buscar ao Senhor. E continua de forma incessante, buscando ao Senhor. E o Senhor surpreende a medicina, surpreende os médicos, porque a segurança dos seus filhos não estava no que a medicina podia fazer, mas estava no Senhor, seu Deus. Né? Existem inúmeros testemunhos assim. Eu lembro que a minha bisavó, quando ela estava doente, ela estava acamada. Ela conta que um dia ela estava no quarto dela, a casa da minha avó era um barracão, né? Aí, você chegou a ver, né? Era um barracão. E tinha um do quarto, era um desses quartos, era o quarto da minha bisavó. E ela estava acamada e ela estava doente lá. E ela falou que ela viu uma luz, essa luz já chegou, e começou a conversar com ela. E daí ela se sentiu no melhor lugar. E ela estava bem ruim. E daí ele falou que ela ficaria bem. E a minha avó, né, ela não sabia ler. Né? Assim, ela não sabia ler o letreiro do ônibus, não sabia ver nada. Mas se você pergunta, sabe ler alguma coisa, você lê a Bíblia. Como? Só Deus explica. Mas a Bíblia ela sabia ler. O caminho de casa ela podia até perder, mas o caminho para o céu ela conseguia ler perfeitamente. E a minha avó, eu falo minha avó que a gente tem um costume assim, minha bisavó, né? E nesse quarto, ela viu a luz, ela viu o Senhor. E o Senhor ali deu mais dias de vida para ela, prolongou, porque ela já vinha definhando, deu mais dias de vida. E ela contou isso e foi de uma alegria para nós ali, para nossa família, porque o Senhor atendeu o clamor dela. Atendeu a oração dela, a oração da família que se reunia para orar, para buscar ao Senhor. E isso tudo porque o controle não estava no que um médico podia dizer. Isso é tudo porque o controle estava nas mãos de Deus, porque Ele direcionava, porque Ele tinha as palavras de vida, porque Ele tinha segurança para a vida dela. O dinheiro que tínhamos não podia resolver. Aquilo que nos dava segurança, nosso vigor e nossa saúde não podia resolver o problema dela. Mas o Senhor Jesus entrou naquele quarto. O Senhor Jesus cuidou dela. O Senhor Jesus a guiou para o céu, né, através da sua palavra, porque para quem não sabia ler, conseguia ler a Bíblia, já é um poder de Deus maravilhoso. Né, e era uma pessoa, a minha bisavó foi uma pessoa que confiou em Deus, que dependeu de Deus, que buscou ao Senhor, encontrou ao Senhor. E que nós possamos ser a pessoa como o rei Davi foi. Que mesmo com um inimigo que parece que impossível de ser vencido, nós possamos transferir a responsabilidade das nossas lutas a Deus. Mas a transferência, né, que às vezes falar se transferir responsabilidade parece que eu não vou fazer nada. E não era assim a verdade. Davi era um homem que buscava o Senhor. Davi era um homem que buscava a presença de Deus. Enquanto Saul queria a honra e a glória e o reino para ele, Davi, ele entregou nas mãos do Senhor. E todas as vezes que ele necessitava do Senhor, ele buscava o Senhor. Se você colocar assim, ó, buscou o Senhor como pesquisa na internet, em algum aplicativo de Bíblia, você vai encontrar, e Davi buscou o Senhor, e Davi buscou o Senhor, e Davi buscou o Senhor. Então, transferir nossa responsabilidade para Deus é continuar na presença dEle de forma não intermitente, mas contínua, buscando a presença dEle, dependendo dEle. Ele, e buscando a resposta para as nossas vidas, para que possamos viver plenamente com tudo aquilo que Ele tem para nos dar. Eu lembro do pastor, há uns bons anos atrás, que ele falava assim, ó, eu tinha dinheiro para comprar, mas eu busquei o Senhor até que Ele autorizasse, né, comprar o carro. Né? Isso é dependência do Senhor. Eu também vivi a mesma experiência para comprar a moto que nós temos hoje. Né? Eu tinha dinheiro, eu tinha guardado e fiquei um bom tempo, até que um dia eu tive a paz no coração e ali a resposta, e eu comprei o veículo. Né? E quantas vezes nós temos tudo à nossa disposição, mas nós vamos ter que aguardar a resposta do Senhor. E essa resposta do Senhor só vai poder vir se buscarmos a Ele. Né? O mais normal é ouvirmos as pessoas falar assim, eu tento, mas o Senhor não fala comigo. Nós vemos tanto assim, eu não consigo entender. Daí você pergunta, qual é o tempo que você tem para buscar o Senhor? Daí o tempo é nulo. É pouquíssimo. Há quanto tempo você medita na palavra de Deus? Quase nunca. E daí, o quanto você vive na presença dEle? Daí você vai olhando o resultado, não tem como obter um resultado esperado se não dependermos do Senhor e não buscarmos a presença dEle, se não invocarmos o Seu nome, se não meditarmos na palavra dEle. E lembre-se, a minha avó só sabia ler a Bíblia ela gastava o tempo dela buscando, lendo a Bíblia. Então, por que nós não vamos fazer isso? Então, por que nós não vamos gastar tempo orando ao Senhor? Davi não cuidava apenas da ovelha do seu pai, mas ele entregava a sua vida ali no meio daqueles passos. Porque eu acredito que Davi, quando escreveu o Salmo 23, foi porque ele estava vendo a rotina dele de trabalho. Quem que não faltava para as ovelhas dele? Ele que era o pastor. Quem é que cuidava delas? Se uma se machucasse, quem é que pegava e colocava sobre os ombros? Era ele. Só que quando ele olhava para a vida dele, ele se via como uma ovelha. E daí quem é que Deus tomava pelos braços? Era ele. Deus tomava Davi pelos braços, colocava em seus ombros, cuidava dele. Deus dava força e vigor para que ele lutasse contra os ursos, contra os leões e até contra Golias e contra todos os inimigos que vieram depois. Porque Davi, ele descobriu que transferir a responsabilidade da vida dele para Deus, para que Deus estivesse no comando, era ter uma vida de relacionamento com Deus de forma contínua, aonde ele poderia ser direcionado e guiado por Deus. E nós vamos ver que o Espírito de Deus estava sobre a vida de Davi. Diz a palavra do Senhor que o Espírito de Deus se retirou de Saul e repousou sobre Davi. E hoje a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus, ele está sobre nós. Nós temos a mesma condição que tinha Davi. O que talvez falte para a igreja é agir da mesma forma que Davi agiu, de se entregar de forma plena ao Senhor e depender dele e transferir a responsabilidade do controle das nossas vidas, sim, deixar Deus cuidar de tudo, mas ainda assim continuar buscando ao Senhor e honrando o nome dele e depositando a nossa fé na vida dele. Então diz o Salmo: entregue o seu caminho. O caminho é o nosso modo de vida. E como nós temos vivido diante do Senhor? O caminho é a escolha que nós escolhemos para este mundo, de como nos portarmos. E eu digo para você, o Senhor nosso Deus, ele é tão excelente que quando ele propõe um caminho para o povo de Israel, ele fala: eu proponho para vocês a vida e a morte. Há dois caminhos. A vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. E nós devemos escolher essa vida, que é Cristo Jesus. Jesus é o caminho certo para as nossas vidas. É a direção, é quem nos leva para Deus. A palavra do Senhor diz que, lá no livro de Efésios, diz que todas as coisas convergem para Cristo, vão em direção a Cristo. E se você ler o livro de Colossenses, vai dizer a mesma coisa, que todas as coisas, ele é a plenitude de todas as coisas, diz a palavra do Senhor. Então todas as coisas olham para Cristo, e o nosso caminho, ele tem que estar voltado para Cristo, em direção a Cristo, em direção para onde Cristo vai. Né, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, né, e ela estava buscando ao Senhor, e ela perguntou: como que é esse negócio de conversão? Né, como que é esse negócio de falar assim, de conversão, o que é se converter? E daí eu falei assim, ó, pensa comigo que nós estamos indo para uma estrada, e essa estrada, ela está te levando, né, agora, neste momento, para o lugar que você não quer ir. Está te levando para um lugar onde há choro e ranger de dentes, está te levando para o lugar de morte. E você está seguindo essa estrada, só que enquanto você segue, você vê uma, como se fosse uma rotatória. E lá está escrito assim, Jesus. E voltando assim, Jesus, salvação. E daí você pega, olha esse caminho e faz uma conversão. Você vai para o sentido oposto e vai de encontro a Jesus. E daí ela falou, é isso que é conversão? Eu estava conversando com um adolescente, né? É isso que é conversão, é ir no sentido oposto ao qual você estava indo. E eu falei para ela assim, nós, quando não conhecemos Cristo e não nos relacionamos com Ele e não temos Ele como o nosso Salvador, só acreditamos assim que todo mundo é filho de Deus e está tudo certo, nós estamos na estrada que está indo para onde há choro e ranger de dentes, aonde há morte, aonde nós conhecemos com o nome de inferno, nós estamos indo para lá. Mas Cristo, Ele apareceu na história, ele morreu na cruz, no meu e no seu lugar, e ele foi esse caminho de conversão, aonde nós podemos mudar o nosso destino e nos encontrarmos com Deus de forma plena. E daí eu disse o versículo que está lá no livro de João, no capítulo 1, que diz assim, que todos, quantos o receberam, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, quando nós temos o caminho, que é a nossa vida, nós temos que ter um novo modo de vida. E o nosso novo modo de vida é, sabemos que estávamos indo para uma estrada que levava à condenação eterna, e agora encontramos um lugar de redenção, o lugar onde nós podemos depositar as nossas vidas e sermos plenamente salvos, por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz. Então o nosso caminho agora é Cristo. A nossa direção agora para vivermos é Cristo. E eu tenho que olhar para Cristo e ver como Ele viveu e ser transformado para se assemelhar a Ele. E nós vamos ver que no caminho de Jesus, em alguns momentos na Bíblia, apareceu algumas pessoas que se entregaram de forma plena. A mulher do fluxo de sangue, ela diz a palavra do Senhor que ela ficou 12 anos enferma. E ela tinha o controle da sua vida por um bom tempo, porque diz assim, que ela gastou tudo o que possuía. Ela gastou toda, porque provavelmente ela devia ter dinheiro, e era assim, olha, encontramos um médico que está resolvendo tal enfermidade. Ela ia lá, quanto que é o tratamento? Daí nesse não deu certo. E ela, por 12 anos, ela foi distribuindo dinheiro, tentando encontrar alguém que desse resultado para os seus problemas. E quando ela ouviu falar que Jesus estava passando no meio de uma multidão, indo em direção à casa de Jairo, ela não falou assim, deixa eu ver se eu tenho umas moedinhas aqui para entregar para ele. Ela pensou, se eu apenas tocar na orla das vestes dele, eu serei curado. Se eu apenas depender dele, se eu apenas entregar a minha vida para ele, se eu apenas me render a ele, se eu apenas me prostrar a ele, se eu tirar os meus olhos daquilo que o mundo diz que vai ser a cura e a solução para a minha vida, e destinar os meus olhos para ele, o meu coração para ele, toda a minha força e meu vigor que eu tenho nesse momento para ele, se eu avançar no meio dessa multidão, olhando somente para Jesus, se eu olhar somente para ele e tiver esse novo modo de vida, que é viver nele, eu serei curado. E ela sai. Ela rompe uma multidão e toca na orla das vestes dele. E ela é curada. E a palavra do Senhor diz assim, filha, a tua fé te salvou. Ela não apenas foi curada, mas ela saiu dali com uma nova vida. Ela estava indo para um caminho de perdição, de danação eterna. Mas ali naquele momento, ela teve um momento de conversão, aonde mudou toda a vida dela. Não apenas o corpo sarado, mas ela teve a alma restaurada, ela teve a vida ligada de novo, a videira verdadeira, ela se tornou de novo ramo da videira verdadeira, ela teve um encontro com Cristo no meio do caminho, aonde ela tinha as suas escolhas, ela escolheu a Cristo. Nós vamos ver outras pessoas que se encontraram no meio do caminho com Cristo. O nome dele era Bartimeu, e ele sabia que Jesus estava passando por lá, mas ele não conseguia enxergar. Uma conseguia enxergar somente os pés e a orla das vestes de Jesus. O outro não enxergava nada. Mas ele sabia que ele estava lá. E diz a palavra do Senhor que o cego Bartimeu gritava pelo socorro do Senhor. Falava, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E as pessoas estavam do lado dele e falavam assim, cala, o mestre já passou. Ele não está mais aqui, ele não vai te ouvir. E quanto mais as pessoas falavam isso, mais alto ele gritava. E o Senhor Jesus ouviu o seu clamor e curou a sua vida, curou a sua visão. E não somente ele voltou a enxergar, mas ele começou a ver o Salvador da vida dele. Cristo fez parte do caminho dele, Cristo fez parte da vida dele. Um dia Jesus andando no meio de uma multidão, um homem soube que Jesus estava passando por lá, e ele era tão baixo que ele não conseguia ver esse homem, que era Jesus, e ele decide subir num sicômoro, né, numa figueira, e de lá ele avista o Senhor Jesus. Só que na verdade ele achou que ele estava vendo Jesus, e Jesus estava vendo ele primeiro. E Jesus o chamou pelo nome, Zaqueu, desce da árvore, porque convém que eu... Como que era? Convém que eu pose na sua casa. Algo assim. E daí, quando Zaqueu teve esse encontro com Deus, esse encontro com Jesus, e o encontro com Jesus causa um efeito que causou na vida de Zaqueu, porque Zaqueu ele era um homem rico, Zaqueu ele era coletor de impostos, se eu me lembro bem, e ele começa a falar do seu, ele começa a expor a sua vida ao Senhor. E em algum momento ele roubou, ele defraudou, ele cobrou a mais dos impostos e ele disse, Senhor, eu vou devolver até 4 vezes mais daquilo que eu peguei. Uma vida, um encontro com Jesus, um novo modo de vida, nos leva ao arrependimento e a mudanças. E Zaqueu foi um homem que teve um encontro em sua vida e se arrependeu. Porque ele teve o seu modo de vida mudado pela presença do Senhor Jesus. Mas você também vai ver pessoas que teve encontro com Jesus e teve um encontro negativo. Porque não aceitou aquilo que o Senhor disse. Você vai ver o jovem rico, ele se encontrou com o Senhor e disse, bom mestre. E daí começou a expor, olha, eu tenho... O que eu posso fazer para dar a vida eterna? E Jesus disse, você conhece os mandamentos? E ele era muito bom nisso. Ele falou os mandamentos de cor, soltou uns 3 versículos dos 10 mandamentos. E daí o Senhor Jesus foi lá e falou com ele sobre aquilo que ele tinha todo o controle. Falou, olha, você conhece os mandamentos, agora vai, vende tudo o que tem e me segue. Esse jovem endureceu o coração. Este jovem, ele saiu de lá triste, porque ele não conseguiu entregar a sua vida totalmente ao Senhor. E daí um homem chamado Pedro, que parece que gostava de falar de pronto, falou, Senhor, se ele não é salvo, o que é de nós que deixamos tudo? E daí o Senhor diz, olha, aquele que deixar tudo pelo meu nome vai ganhar muito mais. Mais filhos, mais irmãos, vai ganhar muito mais na presença do Senhor. Então, ter um encontro com Jesus vai existir renúncia e uma vida entregue totalmente a ele. Zaqueu, ele fez isso. A mulher do fluxo de sangue, ela fez isso. Bartimeu fez isso. E muitos outros. Jairo, ele rompeu ali aquela multidão com o mestre e levou Jesus até a sua casa e a sua filha foi curada. Ele dependeu do Senhor. O modo de vida deles era ver Cristo. O apóstolo Paulo fala assim, né, que... Viver é Cristo, morrer é lucro e viver é Cristo. E em todos eles, ele estava vendo a pessoa de Jesus e vivendo com Jesus. Porque se ele vivesse, ele ia ter mais tempo para proclamar o reino de Deus e a presença do Senhor Jesus. Mas se ele morresse, estaria com Cristo. E ele via isso como uma vida diante do Senhor, onde ele fala assim, meu modo de vida, meu estilo de vida é Jesus Cristo. Ele tinha uma vida entregue nas mãos do Senhor Jesus. Depois o mesmo Salmo vai dizer, né? Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Eu fui ver em outras versões, porque nessa aqui está o Senhor lá, nessa aí está legal, ó, nessa Bíblia aí. Na minha não está igual aqui, acho que eu estou com outra versão. Diz assim, ó, o Senhor está bem grande ali, ó, está caixa alta, né? Iavé, entregue seu caminho ao Senhor. É um Deus pessoal. A palavra que estaria aí é o tetragrama, né? Que nós chamamos como Jeová, Iavé. E Davi estava falando de um relacionamento com um Deus pessoal. Uma vida que transfere as suas responsabilidades para Deus, que tem um modo de vida entregue ali, voltado para que Cristo era, ele reconhece um Deus como um Deus pessoal, como um Deus que está com ele, como um Deus que não se ausenta, como um Deus que está sempre por perto, presente. E esse é o nosso Deus. E esse é o nosso Deus. É um Deus que está presente. No meio das adversidades, ele está presente. No meio da alegria e da bonança, ele está presente. Jesus é um Deus que não nos deixa. E a prova disso é que ele disse, se eu não for ao Pai, eu não posso vos enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E daí o Espírito Santo vem sobre a igreja. E depois ele diz assim, né, eu habitarei com vós para sempre. Esse é o Deus presente em nossas vidas. Ele não nos falta, como diz Davi, ele não nos deixa... Porque no meio das dificuldades ele ali está, no meio da bonança ele ali está. Nós temos que ter o hábito de reconhecer Deus em nossas vidas e ver que Ele é sim um Deus pessoal, um Deus que quer andar conosco, e para que Ele seja tão real aos nossos olhos e aos nossos sentimentos e aos nossos corações, não tem a ver com o papel de Deus, tem a ver com o nosso papel em relação à busca a Ele. Tem a ver com as nossas vidas ali se derramando diante do altar dEle e buscando a presença dEle. O problema dos homens não verem Deus como um Deus pessoal, não é porque Deus está longe, é porque o homem não busca, porque ele diz, aquele que me buscar enquanto estou perto, é isso? Me invoca enquanto estou perto, eu vou ver como que é, vamos ver, Jeremias, vou achar lá, Jeremias 11 ou 29, vamos achar, às vezes trava. Esse aí é Jesus falando. Então, é isso. Isso. Bom, é isso, irmãos. O pastor falou aqui, vamos seguir que senão... Mas é isso. A falta é... Se eu invoco o nome do Senhor, se eu busco o nome do Senhor, se eu busco de todo o coração, porque ele diz assim, e serei achado de vós, quando me buscares de todo o coração. E serei achado de vós, se me buscares de todo o coração. E... A ausência, às vezes, de falar que Deus parece estar longe, tem a ver com que eu não me responsabilize em buscar ao Senhor. Tem a ver porque eu não me responsabilizo em estar na presença dEle. Tem a ver porque eu coloquei barreiras diante do Senhor, porque eu quis ter o controle da minha vida, porque eu quis dominar e dar a direção para a minha vida, porque eu quis ditar as regras. Um Deus pessoal, Ele está presente ali, Ele quer falar contigo, mas você tem que ir em direção a Ele. Você tem que ir em direção ao Senhor, seu Deus. Não adianta esperar que Deus fale contigo sem que você fale com Ele. É algo mútuo, é uma troca de relacionamento. Não adianta você esperar que alguém fale contigo e falar assim, bom, ela podia passar aqui e falar tudo que eu preciso ouvir, sem você nem falar bom dia. Não adianta. E as pessoas estão querendo achar Deus sem passar pelo o crivo do relacionamento de um Deus pessoal que quer falar contigo todos os dias, que deseja que você o busque. O Deus, ele vinha todos os dias e falava com Adão, mas um dia Adão se escondeu e o homem está se escondendo. O homem está se escondendo de Deus e quer ser encontrado. O homem não busca Deus e quer achar Deus. Não adianta buscarmos Deus somente nas horas em que nós achamos que mais necessitamos dEle. Sabe por quê? Você precisa de Deus todos os momentos. Não é a hora que você acha que é agora que eu preciso. É em todos os momentos. Foi por isso que Israel perdeu a arca do Senhor. Porque eles acharam que precisava de Deus só na hora do combate. E daí Deus já tinha ido embora. Já não falava mais com o sacerdote Eli. Já não falava mais com seus filhos, que eram sacerdotes. Já não falava com o povo de Deus. Porque eles já tinham se distanciado de Deus. Acharam que era somente na hora da dificuldade que eu vou buscar a Deus. E eles foram para o combate, foram com a arca do Senhor. E voltaram... Perder a batalha, voltar ali sem a arca, voltaram ali derrotados, enquanto Onfre e Finés nem voltaram, eles morreram no combate. Eli, quando ouviu, morreu, caiu da cadeira dele, quebrou o pescoço e morreu. E a nação de Israel voltou derrotada, cabisbaixa, destruída, porque achou que a presença de Deus estava ali e eles iriam vencer. Mas Deus não estava ali com eles, porque eles já não buscavam o Senhor há muito tempo. Já não invocava o Senhor. E daí nasce ali um dos filhos de Eli. E daí quando nasce a mulher de Eli ali, dos filhos dele, que nasce, fala assim, olha, o nome dele vai ser Icabode, porque já se foi a glória de Deus. porque perderam a arca. Olha lá, diz assim: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu congregarei todas as nações e todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei a vocês de volta do lugar de onde os mandei para o exílio. Era essa a mensagem de Jeremias. E essa é a vida. Israel não buscou o Senhor. E foram para o combate com a arca e achou que Deus estava lá. As pessoas querem respostas de Deus, mas não buscam o Senhor. E não vão encontrar a resposta de Deus. E por muitos anos a presença de Deus ficou distante de Israel e de... Acho que era Siló. Siló, acho que é onde o profeta Samuel vivia. Por muito tempo a presença de Deus ficou longe da casa de Deus, da tenda, do tabernáculo que tinha feito para Deus, porque um povo não tinha relacionamento com ele, um Deus a qual eles podiam chamar por nome, um Deus que era pessoal, um Deus que falou: eu vou estar com vocês se vocês estarem comigo. Um Deus que lá no livro de Êxodo, no capítulo 19, no capítulo 20, o povo diz assim: ó, Moisés, pode falar que nós temos uma aliança com esse Deus e nós vamos ouvir tudo que ele disser. Em algum momento, esse povo, quando morre Josué, eles deixam de ouvir tudo que Deus diz, eles deixam de buscar ao Senhor. E daí a nação de Israel vai se degradando ano após ano. E eles queriam respostas de Deus, mas não buscavam o Senhor, Deus pessoal. Eu e você temos que buscar um Deus pessoal, buscarmos a Jesus, porque Ele fala conosco. Nós temos que buscar a Jesus, porque Ele é um Deus que, mesmo que você não saiba ler nada, Ele coloca as palavras dEle dentro do seu coração. No livro de Jeremias mesmo, ele vai dizer assim, que um dia o Senhor iria escrever um novo testamento, não em placas feitas de pedras, mas no coração do homem. Ele ia fazer uma nova Berit Hadashah, né, que diz que é um novo testamento no coração do homem. E o Senhor Jesus, ele está aqui neste lugar. O Senhor Jesus, ele colocou esse testamento nos nossos corações. Hoje nós temos uma nova aliança. Essa aliança não tem a ver com o sangue de cordeiros que são mortos, mas com o sangue do Cordeiro, do Filho de Deus, do Cristo Senhor, do nosso Salvador. E é através desse sangue que o João diz lá na sua primeira carta, que é pelo sangue de Cristo que nós temos comunhão com Ele. É através do sangue do Cordeiro. Nós temos um relacionamento, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, e por causa desse sangue que nos traz a comunhão com Ele, que nós somos lavados. Lá no livro de Apocalipse vai dizer que nós vamos andar diante dEle com vestes brancas, por causa dessa comunhão. Uma vida com Cristo, uma vida que é entregue nas mãos dEle, nos faz transferir a nossa responsabilidade para que Ele seja o dono, o Senhor das nossas vidas, muda o nosso modo de viver, nos faz viver como Cristo viveu. E nos dá um relacionamento pleno com Ele. Nos dá um relacionamento pleno com Ele. Busque esse Deus pessoal. Não deixe Deus estar longe. Corra para Ele. Busque a face dEle. Depois diz: confie nele. E esse confiar é ter segurança contínua, plena, uma segurança de tal forma que você sabe que, mesmo que os ventos estejam tão agitados, você não vai acordar o mestre e se desesperar, mas vai ver o Senhor lá e falar: está tudo bem, o Senhor está comigo. Está tudo bem, o Senhor está comigo. É desesperador de ver, mas você vai dizer: o Senhor está comigo. Essa é a confiança que nós temos nele, que temos no Senhor. E depois diz: e o mais ele fará. Essa é a resposta de Deus para conosco, quando a nossa confiança está nele. É um Deus que sempre fará algo para os seus filhos. É um Deus que sempre agirá em nosso favor, quando nós o buscarmos. É um Deus que está à disposição dos seus filhos. E foi assim como eu disse com Davi. Davi viu a necessidade. O povo, o exército estava ali se sentindo acuado. E ele precisava que alguém agisse. E esse alguém era somente o Deus Todo-Poderoso. A pedra não derrotou o gigante, mas o nome do Deus Todo-Poderoso. Nós vamos ter alguns recursos em nossas mãos para usarmos, sim. Mas quem vai fazer com que esses recursos se tornem plenamente vitoriosos é o Senhor, nosso Deus. O nosso dinheiro, ele vai poder nos ajudar, sim. Mas se quem vai fazer com que esse dinheiro nos ajude é o próprio Deus. O médico, a medicina pode nos ajudar, sim. Mas quem vai fazer com que o médico dê certo em todos os momentos é o próprio Deus. As nossas vidas dependem dele. Ele tem o controle de todas as coisas. Como eu disse, nós entregamos nas mãos dele e não podemos tirar das mãos dele. O Provérbios agora, ali todo o versículo de Salmos 37:5, e agora lá no Provérbios vai dizer assim: consagre ao Senhor, eu vou ler a versão NVI aqui da minha cabeça: consagre ao Senhor tudo o que você faz e todos os seus planos serão bem sucedidos. E nós temos que separar a Deus tudo o que fazemos. Temos que entregar nas mãos de Deus tudo o que fazemos. Temos que render nas mãos de Deus tudo o que fazemos. Ele é o Senhor das nossas vidas. Se queremos que nossos planos deem certo, Ele tem que ser o primeiro. Eu lembro que quando a minha cunhada, ela fez a prova da OB algumas vezes. Acho que foram 3, né, Elisa? Foi 3 ou 2. Eu sei que ela fez mais de uma vez. E eu lembro que ela estava nervosa, né? A prova está chegando e parece que essa prova aí, o irmão Luiz Carlos sabe aí, né? Parece que essa prova deve dar alguma ansiedade na vida das pessoas, porque deve ser muito difícil. E a minha cunhada ali estava muito preocupada com a prova e eu falei assim: olha, eu só tenho uma coisa para dizer para você. Você já estudou? Estudei. Já fez tudo o que você tinha que fazer em relação ao conhecimento? Fiz. Então agora chegou a hora de depositar nas mãos de Deus. Chegou a hora de consagrar ao Senhor a sua profissão. Chegou a hora de você consagrar o seu curso. Separa ao Senhor. E mandei a foto do versículo, porque esse versículo eu escrevi na minha mão e eu usei por bastante vezes em várias coisas e ainda continuo usando, porque é uma verdade entregar a vida ao Senhor. E daí eu peguei, mandei a foto para ela e mandei algumas palavras ali. E ela fez a prova. E veio a resposta. Ela passou na prova. Então, assim, irmãos, se queremos passar nas provas da vida, nós temos que separar ao Senhor as nossas vidas. Nós temos que separar ao Senhor. Ah, temos temores, temos medo, mas separe para o Senhor a sua vida. Separe os seus planos para o Senhor. Senhor, esse é meu plano, esse é meu desejo, essa é a minha vontade, mas eu peço que o Senhor intervenha, que o Senhor tenha o controle. Eu separo e entrego para Ti os meus sonhos, os meus talentos. Porque você pode ter talento, você pode ter sonhos, mas se eles não estiverem nas mãos de Deus, você vai talvez viva sonhos frustrados e use seus talentos de formas frustradas. Mas se você tem sonhos e talentos e põe nas mãos de Deus nada se frustra, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, porque o Senhor Deus, Ele cuida de todas as coisas. Coloque os seus sonhos nas mãos de Deus, coloque o seu talento nas mãos de Deus e os seus planos darão certo, serão bem sucedidos. Coloque nas mãos de Deus. E mesmo que tudo parece a dizer que não é possível, daí lá em Pedro, capítulo 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, agora estamos em mãos, vai dizer assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu estou em outra versão, porque ele tem cuidado de vós. E ali está escrito: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Consagrei a minha vida ao Senhor, entreguei meu caminho ao Senhor, e mesmo assim tenho alguma ansiedade, alguma coisa neste mundo tenta me deixar ansioso, retorne para o local de origem, volte a entregar tudo nas mãos de Deus, porque entregando tudo nas mãos do Senhor, os nossos planos darão certo. As nossas vidas é uma vida que não pertence a nós mesmos. Nós temos um dono, nós temos um Senhor. É por isso que quando nós cantamos Senhor, Senhor, é porque nós estamos colocando o controle nas mãos dEle. Quando nós olhamos para os nossos pais e nós falávamos Senhor, né? Porque eu não sei, talvez com o tempo isso vai sumindo, né? Mas eu continuo chamando, eu chamo minha mãe de mãe, mas algumas vezes eu falo Senhora. Porque ali estão falando assim, ó, ela está mandando agora, não sou eu. Ela que está no controle. Então fala Senhora. Vou falar para minha avó, chamo de vó, mas em algum momento fala Senhora. Reconhecendo ali a autoridade e sobre o que eles têm para falar para mim. E agora, se nós chamamos um Deus de Senhor o tempo todo, de Avé, né, caixa alta, por que não dar todo o controle das nossas vidas para Ele? Por que não dependemos dEle em todos os momentos? Por que não consagrar tudo o que fazemos a Ele? Como diz o Provérbios, consagre ao Senhor tudo o que você faz. Separe ao Senhor, entregue ao Senhor tudo o que você faz. Por que não entregamos tudo a Ele? Chegou a hora de entregar tudo nas mãos de Deus. Porque no versículo anterior do Salmo 37, ali o versículo 4 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. E só dá para ter uma, esse agrada-se é: tenha prazer no Senhor. Tenha prazer no Senhor. Você tem prazer no Senhor? Você tem prazer no Senhor da sua vida? Então entregue tudo a Ele. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Deixe Ele ter o controle. Davi entregou. E ele viveu tudo que o Senhor planejou para a vida dele. E quando ele tinha sonhos e ele queria realizar, Deus falou assim: eu vou realizar o seu sonho, que é a construção do templo. O seu filho vai construir a casa a qual você quer dedicar ao meu nome. E quando essa casa foi dedicada ali ao nome do Senhor, diz ali, né, se meu povo que me chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar e orar, não importa aonde eles estejam, agora eu estou parafraseando o texto, eles olharem para a direção desse templo e invocarem o meu nome, eu, o Senhor, o responderei. E essa é a resposta de Deus, se nós invocarmos o nome dele, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o Senhor, nosso Deus, nos responderá. Deus é um Deus que estabelece os sonhos. Ele estabeleceu os sonhos de Davi. Deus é um Deus que estabelece os nossos talentos. Ele estabeleceu os talentos de Davi. Nós podemos ver as composições, os salmos e as vitórias a qual ele venceu e como ele governou a nação de Israel. Deus estabeleceu sobre ele os sonhos e os talentos. Nós podemos ver tudo isso. E Deus, ele deseja estabelecer os nossos sonhos e os nossos talentos nessa geração, no meio da nossa família, no meio daquele a qual nós convivemos. Deus deseja estabelecer o seu governo através de nós. Então, consagre tudo o que você faz ao Senhor. E os seus planos serão bem-sucedidos. Vamos ficar de pé e entregar as nossas vidas ao Senhor mais uma vez. Porque Ele é dono das nossas vidas.